senador Aureliano Chaves, que preside essa sessão. Quero primeiro me dirigir ao senador Eduardo Suplicy, que esteve hoje na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, falando sobre a Mumbuca, conheceu essa experiência. E, senador Eduardo Suplicy, Maricá, na próxima quinta-feira, vai se transformar na primeira cidade acima de 100 mil habitantes a implantar tarifa zero no transporte coletivo. O prefeito criou também uma empresa municipal, rompeu uma lógica de monopólios. Então, tem uma experiência muito interessante sendo construído lá no município de Maricá. Muito obrigado pela presença do senhor hoje lá no nosso estado do Rio de Janeiro. O senador Paulo Paim também falou aqui da luta dos autistas e de suas famílias. E falou em Berenice Piana, que foi uma grande lutadora. Nós aprovamos nesse Congresso Nacional a lei Berenice Piana. E eu quero também cumprimentar o senador Paulo Paim pelo pronunciamento. Dizer antes de começar, senador Aureliano Chaves, que tive uma relação de amizade com seu pai, né? Vários encontros quanto líder estudantil, depois daquele movimento do impeachment, e tivemos longas conversas, a juventude lá com Aureliano Chaves naquele momento. Ele teve um importante papel. A história um dia tem que dizer em todo aquele período, dado inclusive sua ligação com o nosso presidente Itamar Franco, que assumiu logo depois daquele processo. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores, público que nos assiste pela TV Senado e que nos ouve pela Rádio Senado. O Uruguai, nosso querido vizinho, é um país pequeno. Tem apenas 167 mil quilômetros quadrados, sendo menor que o estado do Paraná. Sua população, de somente 3 milhões e meio de pessoas, equivalente à área metropolitana do Distrito Federal, é uma das menores da América continental. No entanto, o que o Uruguai carece de tamanho físico, tem de sobra em tamanho político e moral. E não é de hoje, senhor presidente. Com efeito, o Uruguai, a exceção do período autoritário que viveu entre as décadas de 70 e 80 do século passado, sempre foi um país que esteve à frente do seu entorno regional, principalmente no que tange à política e à promoção e proteção dos direitos civis dos seus habitantes. Em 1907, senador Paim, o Uruguai foi o primeiro país da América Latina a aprovar o divórcio, muitas décadas antes do Brasil e dos demais países da região. Em 1915, bem antes do Brasil e outras nações sul-americanas, implantou a jornada de trabalho de 8 horas. No ano de 1932, tornou-se o segundo país das Américas, após os Estados Unidos, a conceder o direito de voto às mulheres. Naquela época, o Uruguai já tinha uma legislação trabalhista e previdenciária semelhante ao dos países mais avançados da Europa e desfrutava de um nível de desenvolvimento social e político invejável. O Uruguai era chamado, por seus avanços democráticos e por sua estabilidade política, de a Suíça da América do Sul. Seguiu-se, no entanto, em épocas mais recentes, um período de retrocesso autoritário, de estancamentos dos avanços, que só foi efetivamente superado com a ascensão da Frente Ampla de Tabaré Vázquez e José Mujica ao poder. Com esses governantes, senador Paulo Paim, o Uruguai retornou decididamente à sua tradição de vanguarda política da América Latina. Assim, praticamente um século depois da aprovação do divórcio, o Uruguai se tornou, em 2007, o primeiro Estado latino-americano a conceder união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ainda no que se refere aos direitos dos homossexuais, o Parlamento uruguaio abriu as portas para a adoção de crianças por casal gays em 2009. No ano seguinte, o governo decretou o fim da restrição à entrada de homossexuais nas Forças Armadas. Há 6 anos, o Legislativo uruguaio também aprovou a lei que castiga os pais que inflijam punições físicas a seus filhos, atrás apenas de países escandinavos e outra vez à frente do Brasil e de outros países da região. Questões delicadas na área médica também foram enfrentadas pelos uruguaios. Desde 2009 é permitida a realização de eutanásia nos casos em que os doentes terminais expressem sua vontade de interromper tratamentos médicos para o prolongamento da vida. Da mesma forma, o aborto foi totalmente descriminalizado em 2012, graças ao projeto de lei proposto por José Mujica. Mais recentemente, o mesmo Mujica esteve à frente da descriminalização da venda e do uso, com determinadas regras, da maconha. Embora inevitavelmente polêmica, essa medida revela a coragem uruguaia de tomar medidas avançadas que saem dos esquadros estreitos, dos clichês e dos preconceitos arraigados. Pois bem, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, essa mesma coragem, esse mesmo destemor, animou mais uma decisão extraordinária do governo uruguaio. Refirme a decisão de abrigar no Uruguai 6 ex-detentos dessa excrescência chamada Guantánamo. Trata-se de um grupo composto de 4 sírios, um tunisiano e um palestino, que foi trazido ao Uruguai a bordo de um avião militar dos Estados Unidos. É o maior grupo a deixar o campo de concentração de Guantánamo desde 2009. Desde o início de novembro, 7 outros presos foram transferidos de Guantánamo, incluindo 3 para a Geórgia, 2 para a Eslováquia, 1 para a Arábia Saudita e 1 para o Kuwait. O pequenino Uruguai ficou com a maioria. Entre os presos, apenas o tunisiano não teve sua identidade informada. Os demais, Mohamed Tahatan, palestino de 35 anos, Abu Vael Diab, sírio de 43 anos, Abd Had Faraj, sírio de 39 anos, Ali Al-Shaban, sírio de 32 anos, e Ahmed Adnan Ajá, sírio de 36 anos. Todos foram capturados na fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Estavam no campo de sequestrados de Guantánamo, incomunicáveis desde 2002. Senhor presidente, senhoras e senhores, quando uso a expressão campo de sequestrados, não estou sendo exagerado ou leviano. Na realidade, estou muito bem acompanhado nessa conceituação. Foi o próprio José Mujica que, em entrevista ao canal público uruguaio TNU, afirmou que a base de Guantánamo não é uma prisão, mas um cativeiro para sequestrados, uma vez que uma prisão pressupõe a aplicação de algum sistema jurídico, a presença de alguma fiscalização, as decisões de um juiz, qualquer que seja. Mas lá, nada disso acontece. Tem toda a razão o Mujica. Um preso é normalmente submetido a alguma forma de processo legal. Ele é acusado de algum crime, submetido a algum julgamento, de preferência com direito à defesa, e conforme o desfecho, o acusado é condenado ou libertado. Mesmo em ditaduras, há, muitas vezes, arremedos de processo legal. Na ditadura militar brasileira, por exemplo, os que sobreviviam à tortura eram enquadrados em algum dispositivo da terrível Lei de Segurança Nacional, julgados por tribunais de sessão e condenados às penas correspondentes. Em Guantánamo, nem isso tem. Os sequestrados que por lá passaram nunca foram acusados formalmente de nada. Nunca foram a julgamento, mesmo depois, senador Paulo Paim, de 12 anos. Os 775 sequestrados que por lá passaram ou ainda passam estavam ou ainda estão num conveniente limbo jurídico. Não são réus, não são acusados, não são prisioneiros de guerra, não são sequer seres humanos, são simplesmente terroristas. Seres que, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, estão aquém dos direitos humanos e até do direito humanitário, que protege os prisioneiros de guerra contra a tortura e outros maus tratos. A famosa Convenção de Genebra não chega a Guantánamo. Apesar da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que decidiu que a Convenção se deveria aplicar aos sequestrados de Guantánamo. Eles, os sequestrados, são menos que animais, pois esses são protegidos nos Estados Unidos contra maus tratos. E são tratados como tal, como menos que bichos. Guantánamo, até Obama chegar à presidência, era, além de um campo de sequestrados, um campo de tortura, como Abu Ghraib e vários outros. Há testemunhos sólidos e incontestáveis. O soldado americano Brandon Neal, por exemplo, que serviu por 6 meses em Guantánamo, decidiu levar a público as barbaridades que viu e que participou no campo dos Estados Unidos da América, localizado em território cubano. Brandon, que começou a trabalhar em Guantánamo em janeiro de 2002, revelou ao público aquilo que denominou de uma série de violações aos direitos humanos cometidas pelo Exército. A chegada de detentos em jaulas, abuso sexual cometido por médicos, afogamento, espancamentos brutais que deixavam o chão encharcado de sangue, desrespeito a práticas religiosas, como fazer o detento muçulmano comer carne de porco ou assistir a profanações do Corão, detenções de crianças, etc. Ele também presenciou a primeira entre muitas greves de fome no local. Há 2 dias, senador Paulo Paim, na semana passada, senador Paulo Paim, terça-feira da semana passada ou segunda, a Comissão de Inteligência do Senado dos Estados Unidos divulgou um extenso relatório que prova que o governo norte-americano praticou sistematicamente de forma extensa tortura contra prisioneiros acusados de terrorismo e contra soldados inimigos. Guantánamo é o ponto central desse relatório. Um relatório, senador Paulo Paim, e eu passo daqui a pouco a Vossa Excelência, que levou 5 anos para ser feito por essa comissão do Senado. Tem mais de 6 mil páginas. Foram divulgadas 524 páginas. Entre os métodos descritos pela comissão do Senado estão banhos de gelo, isolamento, torturas psicológicas, ameaças de morte. Alguns dos presos chegaram a ser deixados durante dias dentro de compartimentos que lembravam um caixão. Ao menos 5 detentos foram submetidos a procedimentos de reidratação ou alimentação retal, sem necessidade médica, técnica classificada pelo chefe de interrogatórios da CIA como forma de impor controle total sobre o prisioneiro. Ao todo, diz o relatório, 119 prisioneiros passaram pelas instalações secretas da CIA, não só Guantánamo, a partir de 2002. Destes, 26 foram detidos sem se enquadrar nos critérios do memorando de notificação assinado pelo presidente George Bush em 2001, que autorizava a agência a capturar indivíduos envolvidos com atividades terroristas. Esses presos, entre esses, incluía um que tinha deficiência intelectual, cuja detenção foi usada com o único propósito de fazer com que um membro de sua família fornecesse informações. Esse é um relatório da comissão do Senado, né? Os registros da CIA mostram que 39 prisioneiros foram torturados. Diante dos abusos, muitos deles deram informações falsas aos agentes, levando a operações fracassadas. 7 não revelaram nenhuma informação. Ainda de acordo com o relatório, o comitê reviu os 20 principais exemplos de operações bem-sucedidas contra o terrorismo. Aqui é muito interessante, porque eles dizem que a partir dessa tortura tinham operações bem-sucedidas. O relatório do Senado mostra que não. Ele reviu todas essas operações usadas pela agência para justificar os interrogatórios e descobriu que eles estavam errados em aspectos fundamentais. Apesar disso, o alto escalão da CIA ressaltava a importância do programa para as operações, tanto em relatórios confidenciais para o governo, quanto em discursos públicos. Um exemplo disso é a operação que levou à morte de Osama Bin Laden em maio de 2011. Os registros mostram que a informação mais importante para o caso foi dada por um prisioneiro antes que ele fosse submetido à tortura. Isso é muito interessante porque mostra que não é verdade que as operações bem-sucedidas foram aquelas que foram submetidas pela tortura. Mas eu volto a falar de Guantánamo. Guantánamo, senador Paulo Paim, supera sim os piores pesadelos imaginados por Kafka. Lá os homens são insetos submetidos a processos incompreensíveis e esmagadores. Senhor presidente, é inconcebível que Obama, que assinou em 22 de janeiro de 2009 a ordem executiva que mandava fechar o campo de sequestrados no prazo de um ano, até agora não tenha conseguido o seu intento. Já se passaram praticamente 6 anos, senhor presidente. As resistências foram e são muitas, no Congresso dos Estados Unidos e fora dele. É possível entender a razão. Uma revisão dos casos dos prisioneiros de Guantánamo, feito pela administração de Obama, chegou à conclusão que, caso houvesse a instauração de processos legais contra os sequestrados, apenas 20 entre os 775 poderiam ser efetivamente condenados, contra a esmagadora maioria que lá estava e não havia provas ou evidências que possibilitassem uma condenação. Daí a conveniência desse terrível e kafkiano limbo jurídico. Senhor presidente, há muitos casos de condenação sem provas, inclusive aqui no Brasil. Mas os Estados Unidos inovaram, inventaram condenação sem acusação. Não se trata mais do uso indevido do domínio de fato. Trata-se do uso abusivo do fato do domínio. Os Estados Unidos da América são a única superpotência do planeta. Dominam amplamente e agem como se estivessem acima das convenções internacionais, do direito internacional público. Sobretudo, agem com indisfarçável hipocrisia. Condenam regimes que não lhes são inconvenientes, com base na proteção dos direitos humanos, mas negam aos seus perseguidos direitos que não são negados sequer aos animais. Mas Obama, senhor presidente, e eu passo logo depois para o senador Paulo Paim, que agradeço aqui a presença.
Parte não há nenhuma pressa. Eu acho que, Vossa Excelência, é importante que conclua todo o seu pensamento, porque está dando aqui um conhecimento ao país de uma situação que muitos desconheciam.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. Mas Obama, justiça seja feita, quer, de fato, fechar Guantánamo. As recentes liberações de sequestrados fazem parte de uma estratégia de esvaziar, literalmente, o campo de Guantánamo, para, posteriormente, fechá-lo em definitivo. Por isso, Clifford Sloan, funcionário do Departamento de Estado americano, que negociou a transferência dos sequestrados para o Uruguai em janeiro desse ano, disse: "Estamos muito gratos ao Uruguai por essa ação humanitária importante. O apoio que estamos recebendo de nossos amigos e aliados é fundamental para que alcancemos o objetivo comum de fechar Guantánamo. E essa transferência é um marco importante." Entende-se, Guantánamo tornou-se uma nódoa para a consciência mundial. É um crime monumental que não deu nenhuma contribuição para o combate ao terrorismo. Acima de tudo, Guantánamo tornou-se um enorme e inútil embaraço para a única superpotência do planeta. Daí a pressa atual em fechá-lo, transferindo o problema para outros países. A malícia, portanto, nessa subtração humanitária. Além de transferir os indesejados para outros países, os Estados Unidos querem evitar possíveis ações futuras por violações de direitos e reparações de danos. Ainda assim, a ação humanitária é temperada por reivindicações escabrosas. Mujica revelou que os Estados Unidos da América fizeram um pedido para que os detentos permanecessem ao menos 2 anos em uma prisão uruguaia. O Uruguai, obviamente, rejeitou o pedido hipócrita e absurdo. Mujica afirmou que acolhe os ex-detentos como refugiados e homens livres e que eles poderão deixar o Uruguai no dia seguinte, se assim desejarem. Senhor presidente, mesmo com essas recentes liberações, propiciadas pela ação humanitária tardia dos Estados Unidos, permanecem em Guantánamo 136 sequestrados, mantidos incomunicáveis em suas masmorras. Assim, a abjeta agressão dos Estados Unidos contra os princípios mais elementares dos direitos humanos e do direito humanitário continua. E continua não apenas em Guantánamo. Guantánamo é somente a face mais evidente e chocante de uma política externa baseada no unilateralismo, no desrespeito às instituições multilaterais, no recurso reiterado da força militar para resolver conflitos e no uso hipócrita da questão dos direitos humanos e da democracia para perseguir e condenar quaisquer regimes que se queira destruir. Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, Ucrânia, Palestina revelam um padrão desastrado e destruidor de intervenções feitas em nome da democracia e dos direitos humanos. Um padrão que acirra conflitos pré-existentes e que sacrifica os direitos humanos e a paz que afirmam defender. Guantánamo é apenas um sintoma. O nome da doença é arrogância imperial. Senhor presidente, eu vou para o fim do meu discurso dizendo que, ao contrário do pequenino Uruguai, os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo. Tem mais de 300 milhões de habitantes. Os Estados Unidos são também a maior economia do planeta e a grande potência militar do mundo. Mas o que sobra em tamanho e poder aos Estados Unidos, lhes falta em envergadura moral para se converterem em verdadeiros líderes. Lidera-se, sobretudo, pelo exemplo e não pela força. Nesse sentido, o pequenino Uruguai de José Mujica tem mais liderança legítima que o colosso arrogante e hipócrita presidido por Obama. No cenário simbólico mundial, o modesto Davi uruguaio está ganhando de goleada do Golias norte-americano. Está ganhando sem atirar nenhuma pedra. O Uruguai ganha atirando belos exemplos para o mundo. Muito obrigado e eu passo imediatamente para o senador Paulo Paim.
Senador Lindbergh Farias, permita que eu comece a minha parte saindo do eixo do seu pronunciamento.
Claro.
E sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o Rio de Janeiro entendeu que nesse momento Vossa Excelência não precisava ser governador daquele estado. Que o povo do Rio de Janeiro não queria abrir mão de Vossa Excelência aqui no cenário desta casa do Senado da República. Vossa Excelência, toda vez que vai à tribuna, e eu falo isso porque muita gente, pô, pai, assiste o teu discurso na tribuna, adora, é bacana e tal, eu queria dizer para essas pessoas que toda vez que o senhor subir à tribuna, eles devem parar para ouvir e olhar um grande pronunciamento. Um grande pronunciamento corajoso, autêntico, verdadeiro e com conteúdo, que é o discurso que a gente assistiu de Vossa Excelência nessa tarde. Pegando um exemplo aqui do lado do nosso Uruguai, que está fazendo uma verdadeira revolução, como diz Vossa Excelência, muito bem, sem jogar uma pedra. Eu diria mais, até alcançando flores. Mujica, lá no Rio Grande, é uma liderança incontestável, lá no meu Rio Grande, reconhecidíssimo por tudo que fez e que eu tenho certeza que o sucessor, apoiado por ele, há de continuar fazendo. Essa questão específica de Guantánamo, eu tenho assistido esse debate e o apelo que Barack Obama faz para que outros países aceitem, em tese, os presos que estão lá numa situação de tortura. E que nós dizemos sempre, tortura, tortura, nunca mais. Em nenhum país do mundo. Porque temos uma visão universal dos direitos humanos que Vossa Excelência também tem. Oxalá o Brasil siga alguns exemplos do nosso querido Uruguai aqui do lado e participe dessa cruzada internacional dos direitos humanos, para que a gente, de uma vez por todas, feche os cárceres em Cuba, liderado pelos Estados Unidos. Esse é o meu aparte. É muito mais cumprimentar a Vossa Excelência, a coragem, a garra, a firmeza, que faz com que eu, um pouco mais velho, lembre do líder dos caras pintadas no Brasil, Vossa Excelência. Ainda hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, eu perguntava, eu queria que tivesse surgido alguns líderes na jornada de junho, mas não consegui enxergar esses líderes, mas gostaria muito. E Vossa Excelência é fruto de uma grande jornada da nação brasileira, do povo brasileiro, numa grande caminhada em defesa da própria democracia. E o seu exemplo aqui na casa é algo que nos deixa feliz e exemplar, para que outros jovens que estão assistindo Vossa Excelência nesse momento vejam na política um caminho, o caminho da transformação, da mudança e da revolução que o Uruguai está fazendo. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu que agradeço, senador Paulo Paim, agradeço a gentileza, a generosidade. Devo dizer que Vossa Excelência é uma referência para nós, porque Vossa Excelência, com as suas bandeiras, direitos humanos, defesa dos trabalhadores, demonstra para a gente, da esquerda, do PT, que nós não podemos perder o caminho das nossas origens, o que nos levou a entrar nessa luta. Acho que Vossa Excelência é, e não digo isso para retribuir o elogio, talvez entre todos nós aqui no Parlamento, o que mantém a maior coerência com as suas origens. Então, Vossa Excelência é um alerta também para nós, militantes desse partido, o Partido dos Trabalhadores, que a gente não pode se afastar das nossas lutas originárias. E Vossa Excelência conquistou algumas vitórias. Defendeu aqui o fim do fator previdenciário sozinho por muito tempo. E eu sei da satisfação de Vossa Excelência ao ver aprovado na última reunião da direção do PT esse ponto, que é uma bandeira agora para ser defendida por todo o partido. Então eu quero atribuir de fato. E dizer que o Mujica virou essa referência para a juventude, para a gente que quer mudança no mundo, no país. Acho que seria muito bom agora, inclusive com o fim do seu mandato, tentarmos trazer na Comissão de Direitos Humanos, né? Essa pode ser uma iniciativa. E eu quero me associar a Vossa Excelência também na discussão com o governo brasileiro, porque eu acho que o governo brasileiro pode, assim como fez o Uruguai, fazer um gesto humanitário também, de acolher também prisioneiros de Guantánamo. Isso, o Brasil pode fazer isso, e eu acho que seria um passo importante, e quando tivermos a oportunidade de discutirmos isso com o Ministério de Relações Exteriores, eu acho que essa é uma pauta que tem que ser tratada. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Passa a palavra para o senador Eduardo Amorim.
Senador Lindenberg, só para ser solidário no pensamento do senador Paim, dizer que também é muita coragem de Vossa Excelência trazer esse tema. Mas o senhor nos faz lembrar também o tempo todo, senador Paim. Poderíamos ser nós também um exemplo. Poderíamos ser nós, o Brasil, ser esse exemplo e estar liderando realmente no mundo ou na América Latina ou na América como toda, dando esse bom exemplo. Sei que esses países geograficamente menor esperam de nós, brasileiros, esse exemplo. Mas que pena que nós não temos esse exemplo para dar. Ao contrário, hoje um seminário importante do nosso Estado mostra que o Brasil se tornou um dos países mais violentos do mundo, senador Paim, lamentavelmente. Então os desafios são muitos. Quando vejo o senhor citar o Uruguai como bom exemplo, fica aqui aquela boa inveja, que ainda há muito o que se fazer. Mas parabenizo pelo discurso corajoso, pela lembrança, pela reflexão que nos traz aqui nessa hora da noite e de forma permanente, porque não é só hoje, sobre momentos como hoje. Ainda há muita coisa a trilhar. Esse país tem jeito, mas o jeito quem dá somos nós, com as nossas escolhas, com as nossas opções. Eu acredito muito nele. Assim como o Mujica sempre acreditou no seu Uruguai, acreditemos nós também no Brasil melhor. Parabéns pelo corajoso discurso.
Muito obrigado, senador Eduardo Amorim. Eu queria só lembrar que eu acho que a Comissão Nacional da Verdade, eu acho que teve importância no relatório apresentado por olhar o passado, né, responsabilizar quem cometeu crimes no passado, mas também de olhar para o futuro. E eu queria destacar, senador Eduardo Amorim, um ponto que eu queria destacar como muito importante. A recomendação da discussão da desmilitarização das nossas polícias. Nós temos hoje no Brasil uma máquina em que temos a polícia que mais mata e que mais morre. Os policiais estão sendo vítimas também. No domingo, no Rio de Janeiro, teve uma passeata na praia do Rio de Janeiro de familiares de policiais mortos. Por outro lado, está tendo uma política de extermínio da juventude negra no nosso país. Genocídio, extermínio. É. Por uma política de guerra às drogas que não está funcionando em canto nenhum do mundo. Essa juventude negra, senador Paulo Paim, está morrendo na mão da polícia, na mão de traficante, na mão de miliciano. Tem uma campanha da Anistia Internacional agora. Então eu acho que a gente tem que fazer isso avançar. É preciso uma outra preparação da nossa polícia. A polícia não pode ser... Está preparada apenas para o combate, como se fosse o exército. A polícia tem que estar preocupada em proteger o cidadão. Então, eu acho que nós temos que avançar. Eu sou autor da PEC 51, que fala da reestruturação da segurança pública brasileira, fala da desmilitarização, mas fala também do ciclo completo, porque só no Brasil existe essa situação em que a polícia militar faz o trabalho ostensivo e preventivo e não faz a investigação. A investigação é outra polícia. Não existe isso em lugar algum do mundo. Quem assiste qualquer seriado na televisão, você vê. É o policial que está na ponta, fazendo policiamento ostensivo, que começa a investigação. Então, nós temos que mudar a estrutura de segurança pública do nosso país, porque, do jeito que está, nós vamos continuar matando os nossos jovens, em especial os jovens negros. Está ali... O senador Eduardo Amorim mostra o jornal que o homicídio do Brasil mata 400% mais do que a Europa inteira. Né? Infelizmente, quem mais sofre, senador Paulo Paim, outra pauta sua, é essa juventude, principalmente a juventude que mora nas comunidades, no subúrbio, na periferia, 70% jovens negros. E é isso que nós temos que mudar, por isso eu parabenizo a comissão, na verdade, por entrar nesse ponto. E o Brasil vai ter que enfrentar essa discussão. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência.